Você já parou para pensar na diversidade de pets que as pessoas têm hoje em dia? Os tradicionais, como cachorros, gatos e porquinhos da Índia, continuam na moda. Mas é cada vez mais comum ver mini pigs, ratos, galinhas, lagartos, doninhas e até mesmo cobras sendo domesticadas e criadas como pets.
E se eu te dissesse que até as abelhas podem ser como um pet, criadas no quintal de casa ou até mesmo na varanda do seu apartamento? É claro que não estou falando de qualquer tipo de abelha, mas sim sobre as abelhas nativas sem ferrão, também conhecidas como abelhas indígenas. Eu sou Maíra Cajueiro Warren.
E eu sou Matheus Alves. E se você ficou interessado em saber como esse inseto tão popular também pode ser uma ótima opção para se criar, aumenta os fones de ouvido e se prepara para ouvir muitos zumbidos, que o último episódio dessa temporada do Flash UFSC começa logo depois da vinheta.
Flash UFSC.
Como o nome já sugere, as abelhas sem ferrão simplesmente não possuem ferrão. Acontece que, pelo desuso, ele foi se atrofiando ao longo do tempo conforme as abelhas foram desenvolvendo outras formas de defender seus ninhos, como dar leves mordiscadas, alto zumbido e até mesmo grudar no nosso cabelo.
Assim, muitas espécies de melíponas, nome dado aos grupos das abelhas sem ferrão, são inofensivas aos seres humanos, possibilitando a fácil domesticação desses insetos.
Existem registros de que muito antes da chegada dos colonizadores em solo brasileiro, os indígenas já praticavam o manejo dessas abelhas para coletar mel, cera e também própolis, que era usada de forma medicinal.
Ao todo, são cerca de 400 espécies nativas, que podem ser sociáveis ou não, e viver em colônias. Em Florianópolis, são encontradas cerca de 20 espécies distintas de abelhas sem ferrão.
Mas por que criar essas abelhas em uma cidade grande como Florianópolis? Acontece que, em meio ao avanço tecnológico nas zonas rurais e à perda de habitat para os latifúndios, as abelhas encontraram nas cidades condições favoráveis para o bem-estar das colônias. Cerca de 80% da polinização de todas as plantas com flores é feita por essas abelhas. E sem a sua colaboração, muitas espécies entrariam em extinção, segundo dados da Associação Brasileira de Estudos das Abelhas.
Apesar da poluição e falta de flora adequada para o desenvolvimento das espécies, as praças, parques, jardins e áreas de mata preservada nos centros urbanos possibilitaram que as abelhas nativas sem ferrão pudessem prosperar. Ainda bem, já que a polinização realizada por esses insetos é fundamental para o desenvolvimento de jardins comunitários e agricultura urbana.
Stefania Hoffman, engenheira ambiental e participante do projeto Polinizando Espaços e Mentes, do Núcleo de Educação Ambiental da Universidade Federal de Santa Catarina, explica como ambientes urbanos podem oferecer boas condições para criar abelhas sem ferrão.
A gente não faz as abelhas se adaptarem numa região inóspita para elas. É preciso ter uma condição ambiental adequada para criar as abelhas. As abelhas são animais selvagens, né, silvestres, e elas precisam coletar recursos na natureza.
A fim de incentivar e popularizar as abelhas nos lares na cidade de Florianópolis, Stefania criou a URBS, Meliponicultura Urbana, uma rede de regeneração socioambiental que busca incentivar as pessoas a se tornarem meliponicultores, nome dado aos que praticam a meliponicultura, ou seja, manejo das abelhas sem ferrão.
Mas antes de levar um ninho de abelhas para dentro de casa, é preciso se certificar de que as condições são adequadas para a criação. Nem todas as espécies de abelhas sem ferrão se adaptam ao ambiente urbano, então é preciso ser cauteloso na escolha e se atentar a quais espécies ocorrem na região onde você mora.
Jataís, manda-saias, uruçus amarelas e as mirins são alguns exemplos de espécies que não têm grandes dificuldades em sobreviver nas grandes cidades.
Também é muito importante verificar a vegetação ao redor da sua casa, pois as abelhas precisam ter uma ampla variedade de flores para se alimentar. Stefania dá algumas dicas de como averiguar se o local onde você mora é propício para ter abelhas.
O ambiente tem que ser arborizado, né? Tem que ter alguma vegetação no entorno. Não pode se criar em locais de vento excessivo, nem de calor excessivo. Então as colmeias têm que ser instaladas em locais sombreados e frescos. Não pode se criar abelhas também perto de contaminação, então indústrias químicas, aterros sanitários, ou área de uso intensivo de agrotóxico, também elas vão acabar morrendo. Então as abelhas são bioindicadores, além de tudo. Elas têm que estar num ambiente adequado para elas. A gente, como A gente tem que ter essa responsabilidade de só criar desde que tenha as condições para elas.
Por mais que sejam muito independentes, não precisando de muitos cuidados diários, é preciso ter atenção redobrada com as abelhas em épocas de frio e chuva, já que elas não voam nessas condições e podem precisar de suplemento alimentar dado por nós, humanos, para manter as colônias vivas. Entre nós, há alguém que está bem familiarizada com as abelhas no quintal de casa. Então eu queria que você falasse um pouco pra gente, Maíra, como é ter essas abelhas tão próximas de você.
Sim, há alguns anos já eu tenho colônias de abelhas em casa, junto com meus outros pets, convivendo com a nossa família. E é muito bom, elas são muito tranquilas de se cuidar, mas realmente, além do frio e chuva, tem que se prestar atenção no uso de inseticidas, né? Evitar completamente qualquer uso de veneno perto das abelhas ou mesmo no ambiente da vizinhança, porque elas se deslocam bastante, né? E eu fico muito atenta, por exemplo, no calendário do fumacê, aquele carro que passa, né, fazendo na época do mosquito da dengue. E também tem que se cuidar com a abertura da caixinha delas, né, onde fica a colmeia, para que seja sempre num horário assim, de temperatura amena, temperatura agradável, para que a gente não mexa também com a organização das abelhas dentro da sua colônia, né. É importante conhecer as abelhas que você está trazendo para sua casa, pesquisar sobre elas, quais são os hábitos, quais são os tipos de flores que elas gostam de polinizar. E vai ser muito bom, vai te trazer muitos frutos. Na minha casa eu tenho pé de mexerica, de acerola, pé de pitanga, de amora. E eu acredito que as abelhas têm muita participação aí nessa fartura frutífera também na minha casa.
Ótimo! Então, gente, último episódio da primeira temporada do Flash UFSC que vai ficando por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o ano que vem.
Roteiro e edição por Matheus Alves, estudante de jornalismo e estagiário da Agência de Comunicação da Universidade Federal de Santa Catarina.
Locução por Matheus Alves e Maíra Cajueiro Warren. E técnica por Roque Bezerra.
Esta é uma produção da Coordenadoria de Divulgação e Jornalismo Científico da Agência de Comunicação da Secretaria de Comunicação da Universidade Federal de Santa Catarina.